Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho de 2012. E esse é o programa número 17 da Rádio CDH. E hoje nós temos a participação do nosso editor de refrigeração, Rafael Coelho. Diga lá, Rafael.
E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre refrigeração. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre um tipo de cooler não tão comum quanto os coolers a ar, mas já uma coisa que já está ficando mais comum, principalmente graças aos sistemas completos que têm sido vendidos por grandes marcas, que é a refrigeração líquida, também chamado de water cooler por bastante gente. O que que faz o sistema de refrigeração líquida? Em vez de simplesmente transferir o calor do processador diretamente para um radiador, para um dissipador, que vai transferir o calor para o ar que passa por ele, nesses sistemas nós temos duas partes principais. A primeira, que é o bloco, que é uma peça, em geral com uma base de cobre, que fica em contato com o processador. Esse bloco, de um lado, ele tem uma base de cobre que encosta no processador, e do outro lado dessa peça de cobre, ranhuras por onde passa um líquido, em geral água misturada com algum aditivo. Então, o calor vai passar do processador para a água que circula por ali. Essa água circulando, então, vai depois passar por uma segunda peça principal, que é o radiador, que faz a mesma função, inclusive ele é muito parecido com um radiador de carro. O objetivo dele é esfriar a água, ou seja, transferir calor do líquido que está circulando para o ar que passa por esse radiador. Obviamente, além desses dois elementos principais, um sistema de refrigeração a água, ele ainda vai precisar de uma bomba que faça a água circular, que empurre a água para circular, e também de mangueiras, é óbvio, e de um pequeno reservatório. Em geral, os sistemas selados não têm reservatório, porque o sistema todo já vem montado, já vem totalmente cheio de água, e com isso ele não necessita de um reservatório de líquido extra. Mas na prática, um sistema desse sempre vai ser mais eficiente que um cooler a ar? Não obrigatoriamente. No momento que a gente considera que tu vai ter um radiador menor do que o que normalmente seria o dissipador de um cooler a ar, ele não vai ser obrigatoriamente mais eficiente. Ele vai ser mais eficiente, óbvio, ele vai ter realmente vantagem para um cooler a ar se você usar um sistema grande, um sistema em geral que é vendido separadamente, vendido por peça. Então você compra o bloco, você compra um radiador, utilizar mangueiras mais compridas e deixar o radiador fora do seu gabinete. Aí sim, aí você vai conseguir ter uma eficiência maior do que um cooler a ar conseguiria atingir. O que a gente tem visto por aí nos nossos testes é que os sistemas de refrigeração líquida comerciais, como da Corsair, da Antec, da Thermaltake, eles têm uma eficiência semelhante à dos coolers a ar topo de linha, mas não chegam a ser muito mais eficientes do que eles. Já alguns sistemas montados, principalmente como eu falei antes, se você deixar o radiador fora do gabinete, esses sistemas serão mais eficientes. A desvantagem dos sistemas que você mesmo monta, claro, além de você ter realmente que montar ele, eles são mais caros, eles são bem mais caros do que um cooler comum. E, além disso, você tem o perigo de derramar água. Se não for bem montado, você tem perigo de derramar água dentro do computador, o que com certeza não é uma boa. O líquido que circula, apesar de muita gente chamar, em geral, esses sistemas de cooler a água, ele, na verdade, é água misturado com um aditivo. Esse aditivo, via de regra, ele tem a função de ser um antioxidante. Ou seja, esse líquido vai passar por componentes tanto de cobre, normalmente a base do bloco feita de cobre, e o alumínio do radiador. Então você tem que ter um aditivo que diminua a oxidação desses materiais, porque a oxidação desses materiais vai causar com que o líquido fique cheio de partículas e isso vai comprometer a refrigeração. Então por isso que se utiliza um líquido aditivado para um sistema de refrigeração líquida. Outra coisa interessante é em relação à base do bloco. Ela, em geral, é uma peça única de cobre. E aí tem várias formas de se fazer essa peça de modo a melhorar a transferência de calor. Uma das formas melhores atualmente é a de microcanais ou então a de skivered fins, que na verdade são aletas, são pequenas aletas que são cortadas e levantadas desse bloco. Então são várias formas de se fazer isso. E cada fabricante tem a sua, e até agora não se tem exatamente um tipo que seja o mais eficiente. Outro tipo de sistema de refrigeração que também se encontra são as placas de efeito Peltier. O que fazem essas placas? Elas, na verdade, são formadas por um semicondutor, e essa placa ela tem uma característica de que, quando se aplica uma tensão nelas, elas fazem calor circular de um lado para outro. Então, esse tipo de placa em geral é utilizado entre o processador, digamos, e a base do cooler. A vantagem dessa placa é que ela aumenta a transferência de calor do processador para o cooler, mas ela tem algumas desvantagens. Primeiramente, porque ela consome energia. Em segundo lugar, porque se ela for ligada forte demais, ou seja, se ela estiver bombeando muito calor, ela vai resfriar tanto a sua base que começa a haver condensação, ou seja, começa a haver formação de líquido ali, o que pode com certeza danificar sua placa-mãe, seu processador. Então, essa placa ela deve ser muito bem instalada, deve ser instalada com bastante cuidado, medidas, temperaturas, de forma que ela não gele demais o processador, justamente para não ocorrer nenhum problema desse tipo. Existem alguns coolers, como por exemplo o Cooler Master V10, que nós já testamos, que utiliza uma placa de efeito Peltier. Só que essa placa, no caso do V10, ela tem um controlador específico que controla a potência com a qual ela vai funcionar de acordo com a temperatura do processador. Então ela não vai obrigatoriamente deixar o processador mais frio. Só para você ter uma ideia, a placa de efeito Peltier, em geral, ela é utilizada naquelas geladeiras para se usar dentro do carro. Você já viu aquelas geladeirinhas que se conectam no acendedor de cigarros do carro e que funciona, que serve em geral para gelar algumas latas ou coisas pequenas? Pois bem, elas são baseadas no efeito Peltier justamente porque elas conseguem efetivamente realizar uma refrigeração, mas sem a necessidade de peças móveis, como numa geladeira comum. Então ela faz o papel de um mesmo sistema que se encontra numa geladeira, com motor e com compressor, mas de forma mais simples. Um outro detalhe interessante da gente comentar, já que estamos falando ainda sobre refrigeração, é sobre a ventilação correta do gabinete. Se tiver uma ventilação mal projetada no seu gabinete, não adianta você ter um excelente cooler, um cooler enorme, maravilhoso, com boa ventoinha e tudo mais, se o ar dentro do seu gabinete estiver quente, porque senão o cooler simplesmente não vai ter uma boa eficiência. É necessário que o ar quente saia do gabinete e que entre ar frio novo para dentro do gabinete. Os primeiros gabinetes lá da pré-história, né, do século passado, eles simplesmente confiavam na fonte para fazer isso, ou seja, a fonte puxava ar de dentro do gabinete e jogava para fora. Hoje em dia existem outras soluções bem mais eficientes. A maior parte dos gabinetes atuais, ele é bem ventilado, ele tem aberturas na parte inferior para a entrada do ar frio, muitos têm aberturas na parte de cima, e a menos que o seu computador realmente seja uma fornalha, em geral não tem necessidade de muita ventilação com ventilação forçada, com ventoinhas. O próprio ar quente, ele tem a característica, ele tem a tendência a subir. Então, se o seu gabinete tiver aberturas na parte inferior e na parte de cima, automaticamente o ar quente vai sair de dentro do gabinete. Já se o seu gabinete, a parte superior dele é fechada, então é interessante que você tenha na parte de trás uma ventoinha trabalhando como exaustor, ou seja, puxando o ar quente de dentro do gabinete para fora. A gente fez alguns testes e notamos que é mais interessante puxar o ar quente para fora, com uma ventoinha traseira, do que trabalhar com o que a gente chama de pressão positiva, ou seja, ventoinhas empurrando o ar frio de fora para dentro. Em geral, esse tipo de ventoinha fica na parte da frente do gabinete. O erro que a pessoa pode fazer, um dos maiores erros, e que eu já vi muita gente que se diz técnico fazer, é instalar uma ventoinha na parte traseira do gabinete, ou em qualquer parte superior do gabinete, ou seja, na parte de cima do gabinete, jogando ar para dentro do gabinete. Com isso, o que acontece? Você está puxando o ar para a parte de cima, e como o ar quente tende a subir, acaba se formando, ou podendo se formar, um bolsão de ar quente na parte de cima do gabinete, justamente na parte onde normalmente fica o cooler do processador. Isso sim, isso atrapalha a refrigeração do seu processador e das outras peças do computador. Então, a regra básica para instalar ventoinhas no gabinete é a seguinte: ventoinhas que ficam na parte de baixo do gabinete sempre devem ser instaladas de forma a puxar o ar para dentro do gabinete. E as ventoinhas que ficam na parte de cima, da metade para cima do gabinete, devem ser instaladas puxando o ar para fora do gabinete. Em geral, essas ventoinhas que trabalham puxando o ar para dentro ficam também na parte frontal do gabinete, enquanto as ventoinhas que puxam o ar para fora são instaladas na parte traseira. Então a gente faz mais ou menos um túnel de ar, entrando o ar pela frente do gabinete por baixo e saindo pela parte superior traseira. Se você tem muitas ventoinhas no seu gabinete, e principalmente se são ventoinhas fortes e barulhentas, aí já se torna interessante utilizar um controlador de ventoinhas. Por quê? Porque quando você vai rodar aquele programa que realmente exige ou jogar, você pode aumentar a rotação das ventoinhas para melhorar a ventilação do seu gabinete, principalmente se tiver um dia quente. Agora, se está aquele dia frio, você quer silêncio, quer, por exemplo, tem um computador no quarto que vai querer dormir, você pode simplesmente diminuir a rotação das ventoinhas, diminui o barulho e ao mesmo tempo mantém uma ventilação razoável no seu gabinete. Então, um controlador de ventoinhas para qualquer um que tenha mais do que duas ventoinhas aí no seu gabinete é uma boa, principalmente se está incomodado com o barulho dessas ventoinhas. Alguns controladores, inclusive, permitem que as ventoinhas sejam controladas automaticamente, ou seja, quando o processador é exigido, elas aumentam a rotação das ventoinhas e no momento que o processador está ocioso ou a placa de vídeo, elas diminuem a rotação. Outros controladores permitem que você configure cada ventoinha de acordo com a temperatura de um determinado ponto. Então você pode botar um sensor de temperatura no disco rígido e configurar de modo que a ventoinha dianteira funcione de acordo com a temperatura do disco rígido, que a ventoinha traseira funcione de acordo com a temperatura do processador e que a ventoinha, digamos, lateral, funcione de acordo com a temperatura da placa de vídeo. Em termos de refrigeração, você tem muita coisa que você pode fazer, e o mais bacana nem é você ter o seu computador sempre frio, mas é você realmente montar e fazer um sistema que você olhe e diga: não, esse aqui fui eu que montei, fui eu que configurei e ficou legal. Porque afinal de contas, a gente também gosta de mexer nessas coisas, né? Então tá, vamos ficando por aqui por hoje. Um abraço a todos. Tchau.